Hoje a gente vai falar sobre a cama compartilhada. Ai, ai, ai. Eu tô querendo realmente acabar com todo o meu amor que vocês sentem por mim. Olha, deixa eu falar com vocês. A gente vai falar sobre a cama compartilhada, tá? A gente vai falar sobre como a cama compartilhada deseduca os pais. Exatamente. Então, olha só. Os hábitos, quando a gente tem um hábito, a gente fica confortável com determinada situação. Até quando a gente casa, por exemplo, e a gente, por exemplo, tem o hábito de tomar banho antes de dormir. Se o nosso marido não toma banho antes de dormir, a gente sente aquilo muito estranho, né? E a gente tende a, tipo, nossa, caramba, que porcaria, né? E a gente tem dificuldade de mudar um determinado hábito, né? Então, o hábito faz com que a gente tenha facilidade, a tendência de repetir todas as vezes aquela mesma coisa, como se de alguma maneira a gente ficasse preso àquilo, porque a gente gosta de uma determinada previsibilidade, de fazer todos os dias a mesma coisa, de saber o que a gente precisa fazer logo depois de uma determinada atividade. Isso nos traz segurança. Então, os hábitos, eles funcionam como os trilhos de um trem, que fazem com que o trem ande por aquele trilho com maior fluidez. Então, mudar um hábito é sempre difícil, né? A gente se adapta e a gente fica sem saber fazer de outra forma. Então, em geral, quando a gente aceita mudar um hábito, a gente aceita porque alguém vem e nos mostra, né, nos fala que talvez de outra forma seja a melhor forma. Ou mais do que falar, nos mostra que há um jeito diferente porque essa pessoa faz diferente. E a gente fala, bem, será que eu também consigo colocar isso dentro da minha própria vida? Né? Então, por exemplo, eu vou fazer um paralelo com a academia. Então, só quando a gente não está treinando, quando a gente não tá na academia, a gente fica, tem mais dificuldade de começar a academia. A gente fala, ai, segunda-feira eu vou, ai, talvez depois eu vá, e aí, ai, qual é a academia, e qual vai ser o treino, quem vai fazer minha série. A gente vai colocando uma série de empecilhos, né? E mais do que os empecilhos, muitas vezes a gente pode acabar endossando o nosso comportamento, né? Então a gente fala, ah, não sei o que acontece, é que eu não tenho tempo, é que a gente tem que, no fundo, a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, né? Também se é uma imposição da sociedade, que a gente esteja sempre em forma, né? Então, sabe o que que eu acho? Eu acho que, na verdade, quem malha não tem mais o que fazer. Isso, na verdade, é futilidade, né? A gente tem que crescer o nosso espírito. Ou, ó, tá vendo? Minha avó nunca malhou? Tá aí, ótima de saúde, com 90 anos, né? Então, a gente sempre consegue criar justificativa para tudo, né? Então, só que junto da ausência do treino, a gente acaba comendo muito mal, né? Então, por quê? Porque um abismo traz outro abismo. Quando a gente tá treinando, a nossa tendência é comer melhor, né? Porque uma coisa boa nos traz uma coisa boa, né? Então, no fundo, a gente sempre pode justificar as nossas escolhas. A gente sempre vai ter como justificar as nossas más escolhas, né? Então, vamos lá. Vamos pensar na realidade de um bebê. Então, quando nasce um bebê, ele tem demandas específicas de um bebezinho. Ou seja, ele acorda de 3 em 3 horas, ele dorme muito, ele faz muito xixi, faz cocô toda hora, ele usa muitas fraldas, ele mama no peito, ele tem muita necessidade de sucção, ele chora no banho, ele sente mais frio, tem mais dificuldade de ajustar a sua temperatura, ele precisa rotar depois que come, ele precisa muito da presença materna, ele tem uma rotina de sono diferente, ele tem o círculo circadiano diferente, ele fica muito acordado às vezes durante a noite e dorme durante o dia. Então, isso é um recém-nascido, é um bebê até 3 meses de idade. Ao longo do tempo, né, ele vai mudando. Ele vai começando a ficar mais acordado, ele vai começando a dormir menos, a mamar mais, com mais rapidez e mais eficácia, ele começa a fazer muitas vezes menos cocô, ele para de ter gases e cólicas porque ele já tem a maturidade do seu intestino, ele começa às vezes, começa às vezes não, ele começa a comer, começa a interagir mais, começa a brincar. Por volta de 1 ano, essa criança, ela já é para ela dormir apenas, por exemplo, uma vez ao longo do dia. Antes eu era um bebezinho que dormia muito ao longo do dia. O Rottweiler, esse bebê só tira uma soneca. Esse bebê não acorda mais de madrugada para mamar. Esse bebê evacua menos vezes, uma ou duas vezes. Ele mama menos vezes ao dia. Ele anda, ele fala, ele tem menos necessidade de sucção. Ele ficar sugando a chupeta o tempo todo pode atrapalhá-lo na sua dicção, em falar de fato algumas coisas, em se aventurar a falar. Né? Ele já come a comida da família, ele já come o tempero da família, ele toma banho sozinho. Sozinho não. Ele já toma banho fazendo uma certa bagunça, né? Porque ele já tá dominando aquele espaço, já tá a razão começando a funcionar melhor. Ele bate na água e a água espirra e ele acha engraçadíssimo, né? Ele precisa da mãe, mas ao mesmo tempo ele quer se distanciar dela, mas ao mesmo tempo ele precisa voltar para ela, para essa base de segurança mais vezes. E ao longo do desenvolvimento da criança, essas coisas vão mudando mesmo. A criança vai mudando. A criança não mantém hábitos de um recém-nascido. É próprio que ela mude. E a gente não faz nada para isso mudar, né? Então, eu digo, por exemplo, a soneca. A criança, ela dorme muito quando ela é bebezinho, recém-nascido. Mas uma criança de 1 ano, mesmo que eu queira que ela durma todas as vezes quanto um recém-nascido, eu não vou conseguir, porque ela não tem sono. É importante que ela fique acordada. Tá? Então a criança muda, as suas demandas são outras, a sua expectativa em relação ao mundo também são outras, suas expectativas também são outras. O que acontece é que muitos pais, com muitos pais, é que eles acabam perpetuando a rotina de um bebê, de um recém-nascido, de um bebezinho até 3 meses, por muito tempo. Eles acabam se acostumando com a rotina de um bebezinho. E mantém hábitos de um bebezinho pequeno, acabam dificultando o desenvolvimento e deixar que essa criança de fato cresça, deixar que ela atinja os marcos de desenvolvimento necessários para o seu bom funcionamento, né? Emocional, cognitivo, enfim, em relação à linguagem, em relação a todos os seus aspectos da sua integralidade enquanto criança, né? Então, o resultado disso são crianças muito dependentes dos pais. E dependência é diferente de vínculo afetivo forte. A gente precisa ter um vínculo afetivo forte, vocês sabem que eu defendo super isso. É muito importante esse vínculo afetivo, mas isso é muito diferente de dependência. Então, criam-se crianças muito dependentes dos pais e com hábitos de bebezinhos pequenos. Ou seja, crianças que acordam como um recém-nascido de 3 em 3 horas, crianças que comem de madrugada, crianças que ficam e dormem com os seus pais. Crianças que chupam chupeta por muito tempo, porque não precisam mais, não tem mais necessidade de sucção, mas mantém aquele hábito. Crianças que mamam como um recém-nascido, o número de vezes que um recém-nascido mama, ainda que ela coma, ou então às vezes ela acaba não comendo comidas sólidas, porque ela mama demais, né? Crianças que prolongam, por exemplo, o uso das fraldas, que não era mais necessário ela usar. Mas porque acabam que os pais ficam numa atitude passiva em relação ao desenvolvimento da criança. Eles se acostumam com determinados hábitos que foram surgindo pela necessidade real da criança, porque era assim que ela funcionava, e eles perpetuam, eles não sabem sair desse hábito, e introduzir e desenvolver um hábito novo e permitir que essa criança tenha uma vida de uma criança de fato maior. Né? Então, acaba que as crianças não conseguem passar por esse processo de amadurecimento. Elas não conseguem muitas vezes entender o seu papel na família, porque os pais não deixam que ela se instale nessa realidade familiar, principalmente quando vem a chegada do irmão, a gente tem uma aula sobre isso, né? E com o seu desenvolver dos anos de fato naquela família, né? Então, acaba que elas são o tempo inteiro, essas crianças protegidas, né, com o pretexto de que elas precisam ser amadas, de que elas precisam ser respeitadas nos seus desejos e na sua dignidade, e por medo de traumas, por uma possível violência por parte dos pais que não estão atendendo aquilo que ela os solicita. Deixar que as crianças amadureçam não é livrar-se dos filhos. ou não querer estar perto deles, ou deixar que eles fiquem longe de mim, ou deixar de oferecer amor. Não é sobre isso. Como eu disse, dependência não tem a ver com vínculo afetivo. A gente pode ter um vínculo afetivo gigantesco e podemos ter crianças com autonomia, com iniciativa, crianças que de fato estão desenvolvendo a formação, a sua própria formação, que é necessário que seja uma formação ativa e não meramente passiva, né? E não aprisioná-las em estágios de desenvolvimento anteriores, né? Então, o que acontece é que muitas vezes os pais não conseguem mudar o hábito. E como lá na história da ginástica, eles acabam criando justificativas. Entende? Como a gente estava falando, ah, não, porque, enfim, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou e tal. Eu preciso. Eles acabam criando justificativas e às vezes essas justificativas nem são deles. São justificativas que falam e que eles falam, ah, realmente, essa pessoa tá certa. E eu me mantenho naquele hábito, ainda que muitas vezes esse hábito me traga consequências para minha vida. Só que às vezes eu tô tão imersa como peixe dentro da água que eu não consigo perceber que há água ali, ou que as coisas poderiam ser de forma diferente, tá bom? Então, no fundo, o pai e a mãe esperam que a criança durma bem. Esperam que a criança durma naquele lindo bercinho que eles montaram, no lindo quartinho que eles montaram quando eles estavam grávidos. Eles esperam continuar tendo vida conjugal. Eles esperam continuar podendo assistir um filme juntos, a conseguir sair um pouquinho juntos. Enfim, a ter uma vida de relação entre eles, né? Então, só que eles às vezes olham ao redor e veem que as crianças não dormem, e veem que as crianças acordam muitas vezes de madrugada, e veem que as crianças comem de madrugada, veem que os pais não dormem no quarto com as mães, que as crianças dormem com as suas próprias mães, e aí elas imaginam que esse é o comum, que esse é o normal. Que isso é oferecer amor e manter um vínculo afetivo forte. E o pior, ainda vem educadores que endossam essa situação com argumentos que os agradam, né? E que acabam falando que quem procura que o seu filho durma bem e no, é, no fundo, um torturador de criança e sem coração. Que tá fazendo com que essa criança seja violentada, que não cuida da dignidade da criança, que não está preocupada com a criança, mas somente com ela, né? Então, essas pessoas falam: não, não negue carinho ao seu filho. Se ele tá pedindo carinho, não negue isso a ele. Você já viu algum adulto dormir na cama dos pais? Ó, na era do homem das cavernas, era assim, assim, assado. Como se de fato essas pessoas soubessem e a gente tivesse como saber que as coisas eram assim. A criança precisa se sentir segura no fim das contas. Você abandonar ela no quarto dela, isso é um absurdo, né? Ela pode de fato se sentir abandonada e se sentir traumatizada. Porque no fim, o pai e a mãe eles dormem juntos e a criança vai dormir sozinha. Ele vai falar: nossa, por que os meus pais dormem junto e eu sozinha? Né? Talvez ela não se sinta amada. E o meu marido, ele precisa entender isso. Ele precisa entender que essa é uma necessidade da criança. Ele precisa desejar que eu também consiga dormir. E o pior, essas justificativas, às vezes, elas são tidas como científicas, de fato. Né? Então, essas orientações não são educativas, são justificativas sem fundamento, porque não estão baseadas no que o homem é de fato. No desenvolvimento da criança, no que é a criança, tá? E a gente vai ter aulas aqui sobre isso. Então, por que que a cama compartilhada ela acaba acontecendo? Como eu disse, um casal, quando tem e quando engravida, eles pensam no carrinho, no quartinho, na roupinha, eles pensam na babá eletrônica, na poltrona de amamentação, na almofada de amamentação, na luz do quarto, no ruído branco, no trocador. Eles pensam tudo, nossa, o bebezinho vai aqui, vai dormir, vou botar ele aqui, vai ser tudo maravilhoso. O bebê chega e as coisas não acontecem da maneira como eles programaram ou imaginaram. E aí, o bebê não dorme como eles imaginaram, a amamentação não é simples como eles imaginaram, as noites são cansativas, às vezes a criança tem refluxo, a criança soca o dia pela noite, e aí eles começam a achar que eles receberam a criança complicada. Porque as crianças que dormem das outras famílias são crianças e são famílias sortudas. Eu recebi a pior das crianças. Eu, meu filho certamente tem um problema. Então, a mãe, na tentativa de fazer essa criança dormir, acaba colocando a criança junto com ela na cama e, voilà, o bebê dorme. E aí, pelo menos, ela descansa e o marido vai, pelo menos, não ter uma mulher cansada e reclamona do lado dele. E parece, de fato, ser uma ótima solução. Mas nem tudo o que resolve é educativo. Então, a gente de fato precisa pensar no que a cama compartilhada traz para a formação desses pais. Como eu disse, a cama compartilhada deseduca os pais. Mas como? Então, a cama compartilhada, ela deixa que as crianças tomem as rédeas da educação. Ou seja, os pais passam a reagir e não agir, certo? Então, a cama compartilhada coloca a criança como a ditadora de hábitos e regras da casa. A criança define quando ela vai dormir supostamente sozinha no quarto dela. Quando ela vai, quando que o pai vai para o quarto dele, né? Ou quando o pai vai voltar para o quarto dele, né? Quando que os pais vão ter tempo juntos? Define a hora que os pais vão para a cama, porque os pais têm que ir para a cama junto com ela. Então, os pais acabam ganhando uma passividade na educação das crianças, não só pela presença da cama compartilhada, mas por tudo e toda a justificativa que vem junto com ela. Então, eles acabam ficando reféns das decisões das crianças. Então, a cama compartilhada coloca os pais como vítimas de uma criança, achando que as crianças que dormem são crianças mais fáceis e que esses pais que têm crianças que dormem são pessoas sortudas, né? Então, bem, ele faz ginástica e academia porque ele tem tempo, porque ele, enfim, porque ele tem uma genética boa, tem não sei o que lá. Mas eu não, minha situação é muito diferente. Então eu vou justificando e essas justificativas elas acabam entrando na cabeça dos pais em relação a várias outras coisas dentro da educação. Então, a cama compartilhada acostuma os pais a sempre atenderem o choro da criança. Mas os pais precisam entender que a criança, principalmente a criança pequena, ela se comunica através do choro. E é o papel dos pais conseguir ser, novamente, intérprete da realidade para a criança. Meu filho, não está acontecendo nada, tá tudo bem. Eu aqui sou a autoridade no assunto, eu sei o que está acontecendo, eu domino o que está acontecendo e eu vou orientar como a sua vida precisa ser. Como esse choro é um choro que não tem justificativa. Você vai conseguir. É como uma criança que, enfim, tem medo de altura. Vamos lá, você vai conseguir, tá tudo bem. E aí a gente vai aos poucos, até que ela consiga atingir, e ela consegue. Você não pode chegar e falar, não, mas ele tem medo de altura, ponto, acabou, deixa, ele nunca mais vai subir em nada que é alto. É possível você ajudar as crianças a enfrentarem essas situações e é seu papel de pai fazer isso. Então a gente precisa orientar os afetos dos nossos filhos. E o que eu digo que essas pessoas não têm orientações educativas porque não conhecem o ser humano, os afetos dos seres humanos estão desordenados. Basta a gente olhar para nós mesmos, que a gente deseja coisas e a gente não consegue executar. A gente gosta de coisas que são mais para nós mesmos. Como, por exemplo, um casal casado que começa a se apaixonar por outra pessoa. Isso é um afeto desordenado. E ele precisa ajustar isso. Isso não é um problema. Isso não é um problema, isso é bom que seja assim. Então, educar o seu filho deixando que os afetos estejam completamente desordenados, que ele faça o que ele queira, isso é muito ruim. E a cama compartilhada traz isso para dentro da cabeça dos pais, entende? Então a gente não tem que ter medo do choro dos nossos filhos, a gente ter, bem, eu sei o que está acontecendo com ele e eu vou orientá-lo. Eu vou ou ratificar ou retificar as suas condutas. Então, por exemplo, é muito simples. Tem um vídeo no Instagram que roda por aí, de um pai que está com a criança no colo e ele passa pela porta, né, por uma porta, e ele bate, faz assim com a mão e faz um barulho, e ele começa a fazer carinho, oh, não fica assim, não chora. A criança não bateu. Mas pela atitude do pai, ela começa a chorar como se ela tivesse se machucado. Quantas vezes acontece com seus filhos? Eles caem, Eles olham para você. E aí, bem, o que que eu tenho que fazer? Tem que chorar ou não tem que chorar? Se você falar, ah, oh, filho, levanta, tá tudo bem. Ele vai e continua andando. Se você, ah, oh, meu Deus, coitadinho. Pronto, ele começa a chorar e começa a se sentir vítima do que aconteceu. Então, dependendo da maneira como a gente age e reage em relação ao choro deles, em relação aos seus, ao que acontece com eles, aos seus sentimentos, à sua tristeza, à sua alegria, eles vão orientar os seus afetos de uma determinada forma. Então, a cama compartilhada atrapalha isso. Entende? Então, deixa eu ver, eu me perdi aqui. Então, a cama compartilhada ensina os pais a fazer tudo o que elas querem para não traumatizá-las, tá? E por quê? Se ela mostra uma necessidade, por que não atender essa necessidade? E eu vou ter uma aula só falando sobre isso. Por que não atender as solicitações dos seus filhos, tá? E eles pensam. E por que falam isso para eles? Talvez eles estejam um sofrimento interior oculto. Calma, gente, não é assim. É só um bebezinho. É só um bebezinho. E se você tem, você está presente. Se você tem, dá carinho. Se você tem um vínculo afetivo forte, não são essas coisas de ensinar a dormir, dizer não, ensinar a comer o que não gosta, que vão traumatizar essa criança. Não é assim. O vínculo afetivo de confiança, isso é muito maior. E é isso que vai formar o caráter dessa criança. Não fiquem com medo disso. Então, a cama compartilhada, ela ensina que a criança é o centro da família. E ela não é. O centro da família é o pai e a mãe que geraram essa criança. E para a formação da história biográfica dessa criança, é importante que ela tenha clareza disso. Eu vim do amor entre a minha mãe e o meu pai, e eles estão nessa casa antes da minha chegada. E isso é mais importante do que a minha presença. Isso não diminui a dignidade da criança, mas coloca ela na sua situação, na sua instalação de verdade naquela família, tá bom? É importante para a criança que os pais se sintam amados, que tenham vida de casal, que se relacionem, que conversem, que tenham vida sexual. Isso é muito importante para a criança, é isso que mantém a criança segura de si. Se você acaba com tudo isso porque a criança tá na cama, o pai tá dormindo no quarto do lado, enfim, a mãe já não consegue ficar conversando com o pai porque ela precisa dormir para aquela criança ficar, ela sai do quarto, a criança começa a chorar, você destrói a relação entre o marido e a mulher. E isso atrapalha a formação dessa criança, tá bom? A cama compartilhada atrapalha os pais na percepção de quando tá na hora de mudar o hábito. Então, essa coisa a gente tem que ir lá, levanta, bota a criança, amamenta e, enfim, volta pro nosso quarto. Isso nos ajuda, isso nos mantém vigilantes. É cansativo, mas isso nos mantém vigilantes. E a todo momento a gente fica, será que agora ele dá? Será que agora dá para ele dormir sozinho? Será que agora eu consigo ensinar ele a dormir sozinho? Entende? Se não, se deixa na cama e ela não vai sair mais. Ela vai ficar lá até os seus 3, 4, 5 anos. Eu sei relatos de crianças de 9, 12 anos que estão na cama dos pais ainda. Porque eles se sentam naquele hábito e deixa quieto. E, ah, Sam, mas é que meu pai, não, meu marido não reclama. Ele não reclama porque já desistiu. Entende? Ele já desistiu. E aí vocês vão se afastando cada vez mais. Isso é uma realidade. O amor, ele acontece na coisa ordinária. É só à noite? Claro que não. Mas como eu disse, a cama compartilhada, ela traz consequências na concepção educativa que os pais têm em relação àquela criança. Tá bom? Então, outra coisa que a cama compartilhada traz é que ela acostuma os pais a não ficarem longe dos seus filhos. E é importante. As crianças, elas são, elas é óbvio que eles precisam estar conosco, gente. Eu tô falando, eu sou uma pessoa super próxima dos meus filhos. Tô sempre com eles, né? Só que eles precisam ir para frente. Eles precisam andar sem a nossa ajuda. Esse é o processo educativo. O processo educativo não é para que eles fiquem grudados em nós. Eles precisam ir para frente, eles precisam amadurecer, eles precisam se desenvolver. Deixa que eles vão. E não é ficar longe, não largar. Não é, a gente não deixa de fazer cama compartilhada porque a gente quer o nosso bem-estar. Muito pelo contrário, às vezes dá muito mais trabalho. Mas é pelo bem da criança, porque esse é um processo, o processo educativo, ele é árduo. E por último, a cama compartilhada, ela faz com que os pais pautem as suas decisões baseadas no que é o mais comum e no que todo mundo faz. Já que todo mundo dorme com os pais, vou dormir também. Já que as crianças acordam de madrugada, então esse é o normal. Já que as crianças, enfim, comem de madrugada, esse é o normal que seja assim. Porque cria-se uma comunidade de pessoas que ficam vivendo numa família que é uma família que. Como é que a gente vê que aquilo não é o normal? Pelo número de batalhas e estresses que acabam acontecendo na vida das pessoas, ou a dificuldade que eles têm de fazer outras coisas, de se relacionar entre si, enfim, de conseguir trabalhar a mulher. Conseguir trabalhar, conseguir fazer outras coisas que não só estar com as crianças. Então, estar com as crianças é muito maravilhoso, é muito importante. Vocês sabem disso, sabem que eu defendo isso. Só que também é importante a gente conseguir fazer outras coisas, e é possível de ter outros filhos. Se você tá na cama compartilhada, imagina você colocar quatro, cinco filhos dentro da sua cama com você. Não é possível fazer isso. Né? Então você fala, ah, não, vai adiando, vai adiando, vai adiando, porque eu preciso dormir. Não é normal. O normal de uma família é que as crianças durmam no seu quarto, que elas não acordem de madrugada, que elas comam bem, que elas comam de tudo, que elas saibam arrumar a sua cama, que elas tenham o um mínimo de ordem, que elas tenham bons hábitos, que elas consigam fazer a sua higiene sozinha. Esse é o normal. Esse é o normal, esse é o desejável, isso é possível encontrar. Tá bom? Isso não é coisas para pessoas que tiraram a sorte grande. Só que é árduo conseguir. Então, a cama compartilhada ensina os pais a fazerem as coisas, educarem os seus filhos baseados nos seus pares. E é isso que eles vão ensinar para os seus filhos. Olhem para o lado. Olhem para o lado e façam o que a amiguinha do lado faz. Entendeu? E não é assim. Porque aí depois, no fim das contas, eles chegam lá na frente e a criança fala: Ah, pai, mas é que todo mundo vai na festa. É, mas você não é todo mundo. Só que no caso, você o educou como se fosse todo mundo. Então, procure saber qual é a melhor maneira. Procure saber se tem outro jeito de fazer. Não se acomode, né? Em educação é muito importante isso. A gente tem hábitos que são importantes, mas os hábitos e o processo educativo é um processo dinâmico. Que a gente precisa estar o tempo todo atenta. Será que agora dá? Será que agora é hora de mudar? Será que agora ele já pode fazer sozinho? Será que agora eu já consigo delegar para ele? Para deixar ele crescer, para deixar ele se desenvolver, para que ele seja de fato alguém responsável. O amadurecimento não é só cuidar de si, eu já falei. É importante cuidar de si, é óbvio. E se eu não cuido de mim, não consigo nem cuidar dos outros. Mas eu preciso, primeiro, a primeira fase do amadurecimento, ele cuidar de si mesmo. E a segunda, depois que ele é capaz de cuidar dele mesmo, cuidar do outro. Se eu aprisiono meu filho numa primeira infância, né, em muito apegado a mim, muito não sei o quê, não deixa que ele receba ou não, que ele receba orientações, que ele seja corrigido, enfim, que eu não ordene os afetos dele, ele não vai conseguir tomar posse de si mesmo e nem servir aos outros. Então, a cama compartilhada volto a dizer, tem toda essa coisa, né? Então, eu queria aqui colocar os pontos que ninguém fala, né? Os pontos que ninguém fala. Ah, óbvio, a cama compartilhada, ela é proscrita pela a Academia Americana de Pediatria. Não é para fazer, pela segurança da criança. É perigoso para ela. Só que muita gente começa a dizer: ah, não, mas tem um jeito mais seguro de fazer a compartilhada. E é o que eu disse: começa a endossar hábitos que foram colocados por uma coisa de desespero, e nem sempre isso é educativo. Então, é uma forma de vocês pensarem no assunto e tomarem as suas próprias decisões.